Hoje, como eu havia dito, nós vamos focar na nossa época, a chamada pós-modernidade, tá, gente? Vamos orar mais uma vez, pessoal? Vamos orar. Pai Santo, nós te somos gratos por este dia, o privilégio que temos de te servir. Pedimos, Pai, que nos abençoe, que nos ajude, para que possamos aprender mais do Senhor, entender a tua palavra, aplicar os conceitos, entender estes tempos, entender o século, para que assim, Pai, iluminados pela tua verdade, nós tenhamos como responder, a dar razão da fé que nós cremos e também alcançar aqueles que estão enredados pelas sutilezas, pelos sofismas desta época, Pai. Sabemos que o teu evangelho é poderoso para destruir qualquer sofisma, Pai. Pedimos que nos abençoe, nos dê a mente de Cristo, para que sejamos usados pelo Senhor. Abençoa-nos, portanto, cuida de nós, ajuda-nos, Pai, para que tenhamos esta aula. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, pós-modernidade. Vamos, primeiro, eu cito aqui Romanos 11, 13. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu grifei conheceis o tempo, porque é justamente essa ideia de nós conhecermos a nossa época, os pensamentos, as tendências da nossa época para aplicarmos a palavra de Deus. Então, vamos aqui com algumas definições. O termo pós-modernidade indica algo que veio após a modernidade. Isso é meio óbvio, né? Por que se chama pós-modernidade? Porque é algo que está vindo depois da modernidade. De acordo com Thomas Oden, que é um erudito de teologia, a era moderna durou 200 anos, da queda da Bastilha, na França, em 1789, à queda do Muro de Berlim, em 1989. Muitos estudiosos associam a chegada da pós-modernidade à contracultura dos anos 60. E isso é interessante, porque muitos de vocês, ou alguns de vocês, nos anos 60, estavam na adolescência ou na juventude, né? Então, vocês acompanharam esse movimento de rebeldia dos anos 60. Tem tudo a ver com o nosso tema, com a pós-modernidade. Eu estou citando aqui o Gene Edward Veidt, que tem um livro muito bom sobre esse assunto, Tempos Pós-Modernos, da nossa editora, e ele diz assim: muitos jovens começaram a questionar os frutos da civilização moderna, a tecnologia, a regimentação social, o planejamento racional, buscaram, em lugar disso, um modo de vida organicamente ligado à natureza e livre de restrições. A Guerra do Vietnã tipificou para eles os males do capitalismo, da tecnologia e das tradições da democracia americana. Experimentaram drogas como caminho para criar um enlevo consciente místico, em forte contraste com as demandas do racionalismo moderno. Despojaram-se das proibições sexuais para concretizar a liberdade total e buscar uma vida de prazer sem restrições. Então, note, quando você vê aqueles movimentos dos anos 60, o Festival de Woodstock, tudo aquilo que aconteceu, aquilo não foi apenas uma bagunça, uma revolta de jovens. Aquilo era, de fato, uma revolta contra o pensamento dominante, né? Contra os ideais da modernidade, os ideais de prosperidade, de liberdade humana. Tudo isso estava sendo trabalhado do ponto de vista dos pensamentos, né, das ideologias. No período moderno, a razão humana tomou o lugar de Deus e se tornou a solução para todos os problemas da humanidade. Então, para deixar mais claro, vamos pensar em três períodos. Digamos um período antigo, né? Um mundo antigo, o mundo moderno e o mundo pós-moderno. No mundo antigo, você tinha o sobrenatural, bem evidente, bem evidente. Você tinha o sobrenatural do ponto de vista católico, a ideia de que se alguém fosse excomungado da igreja, iria para o inferno, e as pessoas temiam isso. Você tinha o sobrenatural, digamos, libertador do movimento da reforma, que voltou à palavra, e você tinha o sobrenatural também no paganismo, nas religiões pagãs. Então, a ideia de sobrenatural era bastante evidente. Esse era o mundo antigo. Aí entra o mundo moderno, com os movimentos de renascimento, iluminismo, racionalismo. E essa ideia de que havia um Deus que regia todas as coisas, ou havia um sobrenatural, ela foi descartada. Quem entrou no lugar? A ideia da razão. Por isso, o racionalismo. Então, com o racionalismo, veio a ideia de que quem rege o universo não é Deus, é a razão. Tá? Esse é um mundo moderno. O racionalismo entra trazendo o chamado mundo moderno de ideais de ciência, tecnologia, razão. Mas o mundo moderno caiu e entrou agora o mundo pós-moderno. Tá? É disso que nós estamos falando. Então, o que é dito aqui é o seguinte, que no período moderno, depois do mundo antigo, a razão humana tomou o lugar de Deus e se tornou a solução para todos os problemas da humanidade. Todavia, 200 anos depois, o mundo mudou. Chegou agora o pós-moderno. A razão foi destronada e a revolução industrial perdeu seu lugar para a era da informática. Tá? Na pós-modernidade, então, o intelecto foi substituído pela vontade, a razão pela emoção, a moralidade pelo relativismo. Fabiano Oliveira esclarece que a desilusão gerada pela ineficácia das promessas da razão e da ciência em dar conta dos problemas sociais, guerras, fome, enfermidades, e conduzir a humanidade ao progresso, levou o homem pós-moderno a uma atitude de suspeita em relação a todo tipo de princípio que se considere absoluto, incluindo a própria razão e o conhecimento científico. Então, a ideia de verdades absolutas, de que há um certo e errado, isso caiu. A nossa geração, ela não crê mais nessas coisas. Tá? A gente vai ver quais são os pensamentos. De acordo com Fabiano Oliveira, na modernidade, alguns ídolos do coração foram. Então, note, a gente está falando da modernidade, aquele movimento que substituiu o mundo moderno, o mundo antigo, né, que veio com racionalismo, iluminismo, e que durou aí uns 200 anos. Então, os ídolos do coração da modernidade foram a absolutização da liberdade, autonomismo, a ideia, veja, o conceito de liberdade é um conceito bom. Agora, quando você coloca a liberdade em termos absolutos, é a ideia de que você não quer mais as amarras, digamos assim, de um Deus que controla a humanidade. Tá? Essa é a implicação, é o autonomismo, é a ideia de que as leis são minhas, não são de Deus. A absolutização do ideal de progresso, o otimismo progressista. Na época da modernidade, uma das palavras de ordem era o progresso. Aliás, na nossa bandeira está lá, né? Ordem e progresso. A absolutização da razão, o racionalismo. Não se crê mais em uma revelação sobrenatural que veio de Deus. Eu não creio mais em milagres, diria o racionalista. Ele só crê naquilo que pode ser comprovado em laboratório. A absolutização do ideal de exatidão matemática, clareza, distinção, ordem e medida. A absolutização da unidade lógica, sistematicismo. A absolutização do ideal de ciência e da técnica como forma de dominação da natureza, o cientificismo e o tecnicismo. Nós falamos sobre isso no domingo passado e muita gente ainda tem altas esperanças de que é a ciência e a tecnologia que vão salvar o mundo. A absolutização da prosperidade econômica é um outro deus deste século. A gente vai falar hoje sobre materialismo. E, finalmente, a absolutização da ideia de desenvolvimento, historicismo e vitalismo naturalista. Então, na época da modernidade anterior à nossa, você tinha esses conceitos. Por sua vez, na pós-modernidade, os ídolos são outros. São
o apreço por quem sou e pelo que é meu, narcisismo, o apreço pela liberdade e o medo da imposição de limites e da opressão, que é o autonomismo, uma lei própria, né? O ideal de bem-estar econômico, que é o hedonismo consumista,
a absolutização do apreço pela contradição e pela expressividade e supervalorização das sensações, o irracionalismo. Note, a supervalorização das sensações ao invés das ideias e da razão. Um exemplo que é bastante fácil da gente perceber isso. Na época moderna, um anúncio de carro na televisão, ele seria mais ou menos apelando para a força do motor, né? Os dados seriam técnicos. Você deve comprar esse carro porque ele faz tantos quilômetros com um litro de gasolina, porque o seu motor tem tal potência, porque o seu material é um material diferente, né? Assim seria um comercial de carros antes ali de 1989, né? Antes da... Foi essa data da queda do muro, né? 1989. Depois disso, você deve ter percebido o quanto a questão das sensações e da experiência tem entrado na área do marketing. Então, um comercial de carro hoje, ele vai ser mais ou menos assim, sinta a experiência de dirigir um carro possante não, né? Isso é linguagem antiga, mas um carro potente como este. Desfrute da experiência de um veículo assim. Você merece essa sensação. É sempre apontando para as sensações, para a ideia da experiência, tá? Não tanto para a razão, mas mais para o lado da emoção e do sentimento. Nós falamos um dia desses sobre cinema, né? Que o cinema, os filmes que são feitos hoje, eles mexem muito mais com as emoções do que com a razão, né? Eles tentam, de fato, nos surpreender a cada momento para que nós tenhamos as nossas emoções mexidas, né? A área de efeitos especiais não sabe mais o que fazer para superar o que já foi feito até agora. Então, alguns costumam se referir a alguns filmes como cinema adrenalina, né? Porque é explosão, é impacto, é susto, é um misto de emoções o filme inteiro, tá? Isso tem a ver com o nosso século, a supervalorização das sensações. Seguindo, a absolutização do ideal de desburocratização e informalização da realidade, a informalidade. Olha, isso aqui também é muito presente. A ideia de informalidade, de quebra de protocolo, né? Veja só, no passado, numa cerimônia formal, né? Na coroação de um rei ou na posse de um presidente da república, os rituais eram seguidos e a quebra de protocolo, se alguma coisa não seguisse o ritual, essa quebra era constrangedora, tá? Hoje é o contrário. Parece que o pessoal tem orgulho em quebrar o protocolo. Já repararam isso? Parece que a sensação do evento é a quebra do protocolo. Por quê? Porque na pós-modernidade, com a ideia de não absolutos, com a ideia de verdades relativas, você desconstrói tudo o que está estabelecido. Então, para que protocolos? Vamos ser informais. Eu não sei qual foi a última cerimônia de formatura que você já foi, de escolas seculares. A última que eu fui não foi de seminário, de uma escola, de uma faculdade normal, né? Eu passei muito nervoso, porque foi uma bagunça. Você não tem mais formalidade, você tem bagunça. E parece que o espírito do século é ser cada vez mais informal. Algumas igrejas têm assumido essa bandeira de fazer cultos informais, né? E diz lá no site, o nosso culto é informal. Por quê? Porque é o espírito da época, é o espírito do século. Você não faz mais as coisas com reverência, com solenidade. A percepção de que nós estamos diante do rei dos reis. Formalidade para a nossa geração, soa com algum tipo de autoridade que tem que ser quebrada. Por quê? Porque é o século. É justamente um ídolo desse século. O ídolo, deixa eu voltar aqui para o texto, da desburocratização e informalização da realidade, a informalidade. Tá? Isso é muito presente nos nossos dias. A exacerbação da suspeita em relação à autoridade das ideologias, narrativas e sistemas totalizantes. A insubmissão. Tá? Então, a Bíblia diz que nós devemos ser submissos aos nossos pais e, por implicação, a todas as autoridades. Ao professor de sala, da sala de aula, ao meu superior no emprego, no serviço, aos superiores do governo. Nós temos uma submissão que é ordenada na palavra de Deus. Né? Devemos ser submissos. Mas você percebe como a palavra submissão, na nossa época, ela traz alguma coisa errada no nosso pensamento? Parece que ela não se encaixa bem, porque é o espírito da época. As pessoas não querem ser submissas. Então, no passado, um aluno, e temos irmãs aqui da área de ensino, né? No passado, a professora e o professor eram respeitadíssimos. O professor entrava em sala, os alunos ficavam em pé, né? Era um respeito com professores e professoras. Hoje, tem professor apanhando de aluno. A gente vê algumas imagens na internet que são lamentáveis. Por quê? Porque é justamente uma era de quebra de absolutos e quebra da autoridade. Então, começa em casa. Os filhos não respeitam os pais. Quando vai para a escola, os alunos não respeitam os professores. E, muito provavelmente, esse pessoal não vai respeitar a polícia, não vai respeitar autoridades constituídas, vai ter muita dificuldade em se submeter a uma chefia na empresa, né? Porque tem dificuldade em se submeter a lideranças. Essa é a geração da nossa época. Tá? Agora, as pessoas seguem isso porque é justamente o espírito do século. É a ideia de insubmissão. Se não existe verdade absoluta, quem a pessoa pensa que é para ser superior a mim? Caem as autoridades. A absolutização do apreço pelo aqui e agora, o imediatismo. Né? Hoje nós temos tudo muito rápido. Você vai num fast food e você, em alguns lugares, não precisa nem do atendente. Você faz o teu pedido numa máquina lá, paga na máquina e só vai no balcão para receber. Hoje é tudo automático. Então, é um imediatismo que não se preocupa muito com o futuro. Né? A ideia de que eu tenho o que eu preciso agora e o futuro, isso não me interessa muito. A absolutização do apreço pela mudança e pelo novo, desprezo às tradições. Então, o que importa é o que é novo. O que é tradição, o que é do passado, isso tem cheiro de naftalina, eu não preciso disso, dizem os pós-modernos. Né? Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Existe um livro que trata de confissões ou de subscrição confessional, né? O fato de uma igreja assumir confissões de fé para expor a sua doutrina. Se chama o imperativo confessional, que é do... Me fugiu o nome. Quem me ajuda?
Carl Truman, professor.
Carl Truman. Obrigado, Demis. Imperativo confessional do Carl Truman. E no começo do livro ele faz uma indicação muito interessante. Ele diz o seguinte, por que que as confissões têm sido bem desconsideradas, e não apenas as confissões, mas tudo que é do passado tem sido desconsiderado pelas gerações mais novas? Porque no passado, as gerações mais novas dependiam dos mais velhos. Então, se um garoto fosse trabalhar numa tecelagem, ele ia precisar aprender como mexer nas máquinas, ensinado por um homem mais velho. Né? Então, a geração mais nova dependia da consciência ou da experiência daquele que era mais velho. Hoje, irmãos mais velhos, quando vocês têm problema no celular, vocês pedem para quem arrumar? Geralmente para o filho ou para o neto, né? Então, percebe a inversão? Percebe que com essa geração que nasceu sabendo mexer em tecnologia, você vê bebês com o dedinho na tela, né? Sabendo mexer na tecnologia, então houve uma inversão. Isso dá uma mensagem de que as gerações mais novas não precisam mais das gerações mais antigas, percebe? O problema deste século, isso passa a ideia de que nós não precisamos mais de confissão de fé, de catecismos, isso são coisas dos antigos. Vamos viver o que está agora. Mas isso é um equívoco, né, gente? É um equívoco. Porque nós, quando nós desprezamos o passado, nós erramos no futuro. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tá? Voltando aqui para encerrar esse slide. A absolutização do apreço pela diversidade multicultural, o pluralismo. Vocês devem ter observado como essa pregação de pluralismo ou de multiculturalismo é forte na Europa. E o pluralismo está mandando a conta, está mandando a fatura, viu? Porque há países na Europa que, por conta deste multiculturalismo, né, de não tolerar o cristianismo, mas tolerar todas as religiões, eles estão sofrendo uma dominação muçulmana nesses países. Alguns bairros na Inglaterra, eu vi isso por vídeo, tá? De que tem tantos muçulmanos que ingleses já não conseguem mais frequentar os bares. Mulheres não podem mais entrar naqueles bares ou restaurantes. Porque o islamismo tomou conta de alguns bairros. Então, é o pluralismo mandando a fatura. Tá? E a fatura não é barata. Porque tolera-se todo tipo de religião e tradição das mais exóticas, mas não se tolera mais o cristianismo. Tá? E é justamente o cristianismo que é tolerante, né? Que não sai matando os outros, mas prega o evangelho, faz o bem, não paga o mal com o mal, mas com o bem. Esse é o pluralismo multicultural. A absolutização do apreço pela separação entre os domínios privado e público, dicotomia. O que é isso? No passado, você não tinha essa separação de religião e vida comum. Na verdade, era tudo junto. Alguns países entraram em guerra, por quê? Por causa de religião, porque a religião era um assunto que dominava os debates na rua, os debates entre as pessoas. Por quê? Porque era um mundo preocupado com a verdade. Nós temos que buscar a verdade. Na Inglaterra, uma das guerras civis da Inglaterra aconteceu justamente porque o parlamento era puritano e o rei não era puritano, e eles entraram em guerra. Era uma época em que a religião era levada a sério. Com o pós-modernismo, a religião foi jogada para o porão, como diria Francis Schaeffer. Então, é aquela máxima de que religião não se discute. É uma coisa privada, é uma coisa individual. Tiraram a religião do debate e colocaram ela num porão, colocaram ela no subsolo. Tá? Então, se você tem a sua religião, você fique com ela, eu não quero saber. Isso é coisa do pós-modernismo, gente. Na era moderna, em que a verdade era importante, a religião era importante também. Ela movia alguns países. Tá? E, por fim, a absolutização do apreço pela tolerância religiosa, o inclusivismo religioso. Muito comum nos nossos dias. Quanto mais exótica for a religião, mais ela é bem-vinda no pós-modernismo. Mas se você apresentar cristianismo, aí não, essa nós não queremos. Tá? Muito bem. Solano Portela exemplifica o contraste entre os pensamentos antigo, moderno e pós-moderno da seguinte forma. Assim podemos diferenciar o pensamento antigo do pensamento moderno e do pensamento pós-moderno, como se três pessoas estivessem conversando. A pessoa antiga dirá, fale-me sobre isso, argumente. A pessoa moderna dirá, prove-me com algum experimento verificável. E a pessoa pós-moderna dirá, é tudo inútil, não dá para ter certeza de nada, eu não estou interessado nisso, deixe-me viver a vida. Tá? Então, é uma bela ilustração para mostrar que a pessoa antiga, ela se importaria com a razão, mas não, digamos, endeusaria a razão. Tá? Fale-me sobre isso, argumente. A pessoa moderna, ela endeusa a razão, prove-me com algum experimento verificável. E a pessoa pós-moderna, ela ela não crê em valores, é tudo inútil, não dá para ter certeza de nada, agnosticismo, niilismo, relativismo, eu não estou interessado nisso, deixe-me viver a vida, secularismo, humanismo. Tá? O Perry Anderson também traz importante comparação. O modernismo era tomado por imagens de máquinas, as indústrias, enquanto o pós-modernismo é usualmente tomado por máquinas de imagens. Olha que interessante. Na era moderna, da Revolução Industrial, você tinha imagens de máquinas. Aquelas imagens das empresas com a sua chaminé soltando fumaça, né? Pensa na Revolução Industrial. No modernismo, nós temos máquinas de imagens. Nós estamos diante dela, né? O computador, o celular, o laptop são máquinas de imagens. Da televisão, do computador, da internet, dos shopping centers. Essas novas máquinas podem se distinguir dos velhos ícones futuristas de duas formas interligadas. Todas são fontes de reprodução e não de produção. Já não são sólidos esculturais no espaço. O gabinete de um computador dificilmente incorpora ou manifesta suas energias específicas da mesma maneira que a forma de uma asa ou de uma chaminé. Está no livro Origens da Pós-Modernidade. Então eu explico aqui. Assim, enquanto na modernidade o mundo testemunhou descobertas, invenções e produção, na pós-modernidade temos visto basicamente reprodução. A reprodução de conteúdo, texto, voz e imagem está acessível nas mãos de milhares de pessoas e na rapidez de segundos. Os irmãos percebem que na modernidade você tem muita produção de coisas, você tem invenções, descobertas. Na nossa era, você tem todas as possibilidades de reproduzir aquilo que já está feito, né? Por vídeo, por texto, por imagens. Os livros que foram escritos no passado, os clássicos da humanidade, eles podem ser vistos de quaisquer formas, por PDF, por DOC, por imagem. Você pode consultar uma biblioteca em Nova York, na Inglaterra. Então, é uma época de não tanto de produção, mas especialmente de reprodução, de pegar aquilo que já foi produzido e reproduzir, né? As grandes invenções ficaram na época da modernidade. As pessoas continuam usando ciência e tecnologia, como na modernidade, mas sem os compromissos idealistas daquela época. Hoje o uso é utilitarista e para conforto pessoal. O que significa isso? Que ciência e tecnologia na época da modernidade tinha a ver com nobres ideais. Vamos mudar o mundo, vamos acabar com a fome, vamos fazer a humanidade avançar. Hoje não há mais esses compromissos idealistas, mas elas são usadas como utilitarismo, né? Vamos fazer a nossa vida melhor, com a ciência, com bons hospitais, com bons convênios, com bons recursos tecnológicos, mas não para o interesse da humanidade, mas para o meu conforto. Tá? Ok, essa foi uma parte mais conceitual, pessoal. Há um nível de complicação aí, mas eu tentei tornar o mais claro possível. Agora nós vamos entrar nesta parte, que é a pergunta: quais mensagens, então, as pessoas estão ouvindo hoje na pós-modernidade? E agora eu vou focar em algumas das mensagens que a pós-modernidade tem passado, tá? E vocês vão perceber como isso aqui é atual. Primeiro, a mensagem narcisista, que valoriza mais a experiência e o amor próprio. Então, nós estamos numa cultura narcisista. Eu costumo até dizer o seguinte, passe às 6 horas da manhã na frente das igrejas, para ver se alguma das igrejas está lotada. 6 horas da manhã. Agora, passe na frente das academias. Antes da pandemia, né? A Vivian está me dizendo aqui. Antes da pandemia, claro. Então, vamos lá. Antes da pandemia, você passava às 6 horas da manhã em frente de alguma academia de exercícios, de ginástica, e qual era a situação? Lotada, não é? Lotada. E as igrejas? Vazias. Isso é, irmão, sintomático da nossa época. É sintomático. As pessoas estão mais preocupadas com o corpo do que com o espírito. Há pessoas que gastam 6, 7 horas em uma academia de ginástica. Por quê? Elas estão preocupadas com o espírito? Não. Elas estão preocupadas com a imposição narcisista da nossa época, em que o corpo é importante, a aparência é importante. O espírito não tem nada a ver, tá? Então, não estranhe, é o espírito da nossa época, que reflete nas academias de ginástica. Narciso é o nome daquele jovem da lenda grega que costumava admirar o seu próprio reflexo no espelho das águas. Diz a lenda que ele até morreu, né? Ele ficou tanto tempo ali apreciando a sua beleza que ele acabou morrendo. É uma lenda, né? Claro. Mas foi dessa lenda que se tirou o termo. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Tá? Na nossa versão, eu acho que está como egoístas, mas na Almeida Corrigida Fiel, é bem interessante como eles colocam, né? Homens amantes de si mesmos. Eis que chegou esse tempo, irmãos, em que as pessoas têm casos amorosos consigo próprias, né? Elas se amam exacerbadamente. Na atual cultura, as pessoas amam a si mesmas e se endeusam. O importante é a geração atual, não as gerações anteriores. A nossa geração, dizem eles, é a geração mais importante. O orgulho narcisista é tão evidente que algumas pessoas saem de um auditório mais impressionadas com a pergunta que fizeram do que com a palestra que ouviram. Isso é fato, isso é fato. Eu já vi isso várias vezes. A pessoa sai mais impressionada com a genialidade da pergunta que ela fez do que com o próprio conteúdo da palestra, do que com o próprio estudo. Pessoas assim são ensimesmadas, são pessoas amantes de si próprias, como a palavra de Deus já nos profetizou. Os críticos literários acham que você traz a um texto de Milton, os críticos literários acham que o que você traz a um texto de Milton é mais importante do que o texto lhe traz. Eu estou citando aqui o Cornelius Plantinga, num artigo chamado As Loucuras da Moda. Mas veja o que ele está dizendo. A nova perspectiva hermenêutica literária é que o que o escritor escreveu não é tão importante quanto o teu universo que você leva para o texto. Isso tem a ver com o relativismo e com as chamadas novas hermenêuticas, né? De que não importa o que o autor quis dizer naquele texto. O que importa, na pós-modernidade, é a forma como você vê aquele texto. Então, o sentido primário do texto não tem importância nenhuma. O que é importante na nova hermenêutica pós-moderna é a tua experiência e o que você entende daquele texto. Percebe? Então, no fundo, o autor não é mais dono do sentido do texto. O sentido do texto está naquele que lê. Essa é a pós-modernidade. É o relativismo. Não existe verdade. Eu é que construo a minha verdade. Olha aí o pessoal da área do ensino. Já ouviram falar em construtivismo, né? O construtivismo da área educacional parte deste princípio também. De que o professor não tem autoridade. O professor é um orientador, na verdade. O professor no construtivismo é aquele que vai guiar o aluno para que o aluno descubra mais ou menos o que ele já sabe. Não há autoridade do professor que passa um conteúdo com autoridade, percebe? Isso é o construtivismo. As novas gerações estão sendo educadas desta forma, que não há autoridade, ok? Então, e não estranhe que os profissionais, que os professores não sejam respeitados, porque a própria ideologia que é passada para eles ensinarem parte desse pressuposto, de que não há autoridade. Tá? Esse é o relativismo. Essa é a mensagem narcisista, tá? Valoriza mais a aparência e o amor próprio. é a ideia de que, eu acho que foi Vânia que na aula passada levantou o jargão, né, de que o que importa é que eu tenho que ser feliz, eu tenho direito à felicidade, se encaixa bem no narcisismo, tá? A ideia de que eu não preciso me preocupar com os outros, eu preciso é amar a mim mesmo, essa é a ideia narcisista, e apreciar não os valores espirituais, mas a imagem, a aparência. O nosso século passa a mensagem materialista, valoriza mais o ter do que o ser. O conceito é o de que a felicidade está nos bens materiais. A ideia de que o dinheiro compra tudo, o dinheiro compra até a felicidade. Tá? Estamos no mundo materialista. Então, frases como o dinheiro compra tudo, quanto mais rico, melhor. Tudo isso é bem evidente. É um mundo materialista. Não preciso explicar muito isso, né? Porque a gente vê essa ideia de materialismo nos nossos dias. Quais são as consequências de uma sociedade que acha que a felicidade está nos bens materiais, no conforto financeiro? Primeiro, rejeição a Deus. É o dinheiro que me sustenta. Né? Eu já vi homens falando assim, Deus que nada, é a força do meu braço, é o meu trabalho. Né? Eu creio na força do meu trabalho. Então, tem muita gente que pensa assim, não acredita em Deus e acha que ele vai ser feliz quando ele tiver muito dinheiro na sua conta. Culto à riqueza, é no dinheiro que eu tenho felicidade. Tá? Muita gente pensa assim. Perda dos valores morais, cada pessoa tem o seu preço. Você vê, por exemplo, espero que você não veja, né? Mas a gente sabe que nos programas de reality shows, BBB, essas coisas, o pessoal ali vende a mãe e o pai, e vende qualquer coisa, vende a sua dignidade por conta de um prêmio financeiro. Né? Então, o materialismo faz com que as pessoas tenham preço, que as pessoas tenham, de fato, um preço estampado na testa. Tá? O crente fiel a Deus é o único que consegue resistir a uma oferta grande de dinheiro e dizer, não, por amor a Deus eu não vou me vender. Tá? Mas o esquema da nossa sociedade é esse. Cada um tem o seu preço, tem uma etiqueta aí com o seu preço na testa. Tá? Isso é o materialismo. A degradação da sociedade, porque o dinheiro move o mundo e não são mais os valores da palavra que norteiam a sociedade, mas sim o dinheiro. Né? Muitas das discussões aí de países, do alto escalão de países, não tem a ver com valores morais, tem a ver com o dinheiro. Quanto é que a gente vai lucrar se nós invadirmos aquele país? Quanto é de petróleo que nós vamos ter? Muitas das discussões. Né? Quanto é que a gente vai? Quanto é que a nossa indústria bélica vai faturar se nós apoiarmos tal rebelião? Não se pensam mais em valores como verdade, justiça, se pensam em questões materiais. Tá? Este é o mundo pós-moderno. O desprezo aos valores internos do ser humano. O importante é ter e não ser. Tá? O importante é ter dinheiro. Você é valorizado pelo que você tem na carteira, tá? Pelo que você tem na conta bancária. Isso é tão prático, gente. Se você entrar numa loja vestido de um jeito que aparente que você tem dinheiro, você vai receber um tratamento. Se você entrar numa loja vestido assim, com aspecto de pobre, você vai ser atendido de outro jeito, tá? Não tenha dúvida. Eu geralmente, como sou pastor e ando de terno e gravata, eu costumo ser bem atendido, né? Mas se eu disser que eu sou pastor... Percebem, irmãos? É um mundo que trata as pessoas não pelo que as pessoas são, mas pelo que elas aparentam ser. Então, o importante para a nossa sociedade, infelizmente, é o ter e não o ser. E a pergunta que eu faço é, será que esse materialismo já entrou na igreja? Já entrou no mundo evangélico? O que você acha? Já, sim.
Com certeza já entrou.
É? Por onde? Tem um nome? É a teologia da prosperidade. Desses pastores que são ricos. E são ricos por quê? Porque eles fazem com que o povo tenha uma relação de dinheiro com as suas igrejas. Tá? Então, olha, há pouco tempo atrás eu conversei com um irmão, que ele foi de uma dessas igrejas, como ele tem um tio que é pastor lá, ele contou tantos absurdos, meus irmãos, tantos absurdos envolvendo dinheiro, tá? Que é uma coisa terrível. São igrejas que se movem por dinheiro. Tá? Veja como o século entrou em algumas igrejas. Quando você condiciona a tua relação com Deus a sacrifícios financeiros, a dinheiro, é porque o materialismo entrou totalmente na igreja. Totalmente. Quando que no Novo Testamento você tem uma pregação visando arrecadar dinheiro? No máximo, é Paulo pedindo para as igrejas ajudarem as igrejas mais pobres, fazendo uma coleta de alimentos, né? Eu imagino, na sua maioria, para ajudar os irmãos mais pobres. É no máximo isso, tá? Muito diferente da teologia da prosperidade, que faz um verdadeiro leilão da fé. Alguns leilões começam com 10 mil reais. O pastor fala assim: olha, irmãos, eu sinto que alguém aqui vai ser abençoado por Deus, vai ser muito próspero, a tua empresa vai deslanchar se você der os 10 mil reais. Eu sinto que há 10 homens de fé aqui que vão dar 10 mil reais. E tem gente que dá mesmo. Eu conheci uma jovem senhora que fazia serviços de limpeza doméstica, que ela foi numa dessas igrejas, ela ia nessa igreja e deixava o salário do mês lá. Porque o pastor disse o seguinte: se você der 100%, você vai colher 100%. Ela deixava o salário do mês. Quando ela morreu, e eu fui no velório dela, não tinha um pastor da sua igreja lá. Não tinha ninguém da sua igreja. E ela, durante meses, deixou 100% do seu salário na igreja. Então, veja, isso não é de Deus, né? Isso não é igreja verdadeira. E você nota aí a entrada do materialismo nessas igrejas. São igrejas que se conformaram a este século. Tá? Muito bem. Vamos para a próxima mensagem, que é a mensagem hedonista: valoriza o prazer acima de tudo. O hedonismo é a teoria que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. O J.I. Packer, no livro Religião Vida Mansa, nos fala sobre o que está acontecendo com nossa sociedade. Qual o símbolo que você acharia apropriado para representar a cultura ocidental moderna? Um hambúrguer? Um aparelho de som? Um carro? Um avião? Uma TV? Um computador? Minha escolha é a banheira quente. Por quê? Porque uma banheira quente é tão divertida. Assim como a imagem do cão olhando para o tubo de som nas etiquetas daqueles discos antigos transmite a ideia do fascinado deleite com aquilo que está sendo ouvido, assim também o emblema da banheira quente expressa perfeitamente a paixão obsessiva do mundo moderno em encontrar formas agradáveis de se relaxar. Nossos antepassados descansavam para estar prontos para trabalhar. Nós trabalhamos para estar livres para descansar. Dedicamos uma inventividade sem fim em encontrar novos meios para nos divertir e ficar contentes. Férias, feriados, viagens, esportes, diversão pública, artes de lazer, tudo que a banheira quente representa, de um modo ou de outro, são as coisas que a nossa era materialista presume que definam a vida. Isto tem consequências perturbadoras para a cristandade ocidental. O hedonismo, a síndrome da busca do prazer, distorce a santidade, e o hedonismo hoje exerce uma influência férrea sobre nossas realidades. Perdão, prioridades. Esse livro em inglês é A Religião da Banheira Quente, Hot Tube Religion. Tá? Em português, o editor achou que banheira quente não é uma coisa muito, muito brasileira, né? Dificilmente a gente tem banheiras quentes nas nossas casas. Tá? Tanto é que a capa do livro ficou um sujeito numa rede, Tá? E aí o nome foi mais abrasileirado, né? Religião Vida Mansa. Mas o espírito está bem expresso ali, que os nossos antepassados, eles descansavam para trabalhar. Os nossos antepassados descansavam para trabalhar. Nós, a nossa geração, eu diria, ela trabalha pensando no descanso, no entretenimento. Né? E isso é tão levado a sério, no pior sentido do termo, na nossa sociedade, que as pessoas elas tentam se entreter tanto que elas se cansam. Elas se cansam. Elas ficam até enfatuadas de tanto divertimento, de tanta distração. Ok? O entretenimento cansa. E as pessoas na segunda-feira estão acabadas. Por quê? Porque entraram nesse ciclo de entretenimento que não descansa ninguém, né? O nosso descanso está em Cristo. Se você quer descansar a sua alma, vá orar. 5 minutos de oração são mais descansadores do que 3 horas assistindo filme ou séries, tá? Mas essa é a cultura atual, tá? O hedonismo. O critério não é mais o que é moralmente correto, mas o que é sensorialmente prazeroso. Então, não importa como eu conduzo o meu namoro ou casamento. Não importa se, de acordo com a Bíblia, eu estou em flagrante pecado. O que importa é o meu prazer obtido, o meu bem-estar. Não importa se, para conseguir bens, eu tenha que usar de expedientes ilícitos, ilegais e desonestos. O que importa é o bem-estar e o conforto financeiro meu e da minha família. O que importa é o meu prazer e a minha felicidade. Não importa se eu tiver que deixar minha esposa para trocar por uma mais nova. Se isso me faz sentir bem, é isso que deve ser feito. Então, observe, você não tem mais o critério de isso é errado. Para o mundo pós-moderno, não existe essa história de errado. Existem as coisas que te fazem sentir bem e as coisas que não te fazem sentir bem. É basicamente isso. Tá? Veja como é um mundo perdido. John MacArthur explica também esta tendência. Então ele diz, enquanto Charles Spurgeon batalhava na controvérsia do declínio, uma tendência mundial começava a emergir, a qual estabeleceria o curso dos afazeres humanos em todo o século XX. Era o surgimento do entretenimento como centro da vida familiar e cultural. Essa mesma tendência viu o declínio do que Neil Postman chamou de a era da exposição, cuja característica era uma ponderada troca de ideias de forma escrita e verbal, pregação, debates e preleções. Isso contribuiu, o Neil Postman está dizendo que essa era de troca de ideias de forma escrita e verbal, ela ficou para trás, tá? Veja o que virá. Isso contribuiu para o surgimento da era do show business, na qual a diversão e o entretenimento se tornaram os aspectos mais importantes e que mais consumiriam o tempo e a conversa das pessoas. Dramatização, filmes e, finalmente, a televisão colocaram o show business no centro de nossas vidas e, em última análise, bem no centro da nossa sala de estar. No show business, a verdade é irrelevante. O que realmente importa é se estamos sendo ou não entretidos. Atribui-se pouco valor ao conteúdo, o estilo é tudo. Nas palavras de Marshall McLuhan, o veículo é a mensagem. Infelizmente, hoje, essa forma de pensar norteia tanto a igreja quanto o mundo. Então, quando você ouviu aí show business, você deve ter pensado no mundo, né? O quanto o mundo hoje valoriza programas que não têm conteúdo nenhum, mas têm atrações sensoriais. Mas, observe a igreja também, né? O tanto de igrejas que não se preocupam mais com conteúdo, mas se preocupam com uma apresentação, com teatro, com shows, com coisas para o povo ver, e não para pensar, não para se alimentar em termos de conteúdo, tá? Igrejas que também aderiram a este século. Essa é a mensagem hedonista. E partindo para o final, a mensagem relativista. Não existe, não crê em uma verdade absoluta. Então, não existe uma verdade, existem muitas verdades. Logo, não existe a mentira e nem o errado. Frases, então, isto é relativo, essa é a sua opinião, eu penso diferente. Todas as religiões levam a Deus, religião não se discute. Tudo isso são frases do relativismo. O Gene White diz assim: aqueles que acreditam que não existem absolutos repudiam os que rejeitam o relativismo, chamando-os de intolerantes, por tentarem forçar suas crenças em outras pessoas. Então, note, nós crentes que não cremos em relativismo, que nós cremos nos ideais da palavra, nós somos os intolerantes, tá? Porque nós tentamos forçar as nossas crenças em outras pessoas. Esse é o mundo pós-moderno, que não admite que alguém tenha uma verdade. Todos têm verdades, tá? Quais são as consequências do relativismo? A perda de referência moral para a sociedade. Então, numa sociedade em que você não tem mais certo e errado, o que, que é o certo e o errado? É uma convenção, é um acordo. O certo e errado, ele vai mudando de acordo com o que as pessoas mudam. Então, o que é certo hoje, ele, há 50 anos atrás, era errado. Por quê? Porque você não tem uma verdade fixa. A Bíblia é a nossa verdade fixa e absoluta. A Bíblia não muda. Então, se a Bíblia diz que homossexualismo é errado desde que foi escrito e sempre o será. A Bíblia é um referencial fixo. Agora, para a sociedade, como a sociedade não está presa numa referência fixa, ela vai mudando, a verdade vai mudando. Né? Ocorre o que na filosofia se chama de a chamada síntese hegeliana. Né? Hegel foi aquele que estruturou o seu pensamento e disse que a sociedade funciona em termos de tese, antítese e síntese. E essa síntese, ela se torna uma tese que do outro lado vai ter uma nova antítese para se formar uma síntese. Então, de fato, a nossa sociedade seguia assim. Né? A sociedade pensa em quais são os extremos, pensa no meio termo e aí segue pelo meio termo. Só que daqui a 50 anos, o que era meio termo para essa geração vai ser um extremo. E aí eles vão pensar num outro meio termo. Percebe como é a dinâmica de uma sociedade que não tem a Bíblia como referencial? Ela vai mudando, o certo e o errado vai mudando cada vez mais. Né? É por isso que o crente ele é amparado e protegido e alicerçado na palavra. A palavra não muda, por isso os nossos valores não mudam. O mundo muda, a verdade da Bíblia é aplicada às novas realidades, mas os padrões morais, estes são eternos, estabelecidos por Deus. Tá? No relativismo, isso não existe. A verdade é mutante, ela vai mudando. Então, é uma perda de referência moral para a sociedade. Há uma aceitação do que é errado. Eu coloquei aqui homossexualismo, drogas. Há uma discussão muito forte sobre a liberalização da maconha, né? Porque essa discussão no passado não poderia nem ser colocada em pauta. Né? Hoje já é colocada em pauta. Tem gente grande aí defendendo, percebe? Então, há temas que eles vão ganhando aceitação na medida em que a sociedade não segue a palavra. Há uma tolerância religiosa, porque ninguém detém a verdade, dizem eles, então todas as religiões salvam. É por isso que você pode ter um ecumenismo. Você pode andar de braços dados com a Igreja Católica, com espíritas, com budistas, com hinduístas. Né? Veja, irmãos, todos aqui conhecem um pouco de religião. Qual é a comunhão, do ponto de vista religioso, entre um budista e um crente? Ou entre um espírita e um crente? Não tem comunhão. Então, o que é que faz com que um pastor aceite participar da mesma cerimônia de um budista, de um espírita, de um padre? Estão todos lá de mãos dadas, como nós já vimos algumas vezes. É justamente a ideia, o enfraquecimento da ideia de que existe uma verdade. Na verdade, todos lá estão dizendo, olha, cada um tem a sua verdade, o importante é que nós estejamos unidos. É o enfraquecimento da verdade. Tá?
Ela quer dizer que é um Deus só, né?
Vivian está dizendo aqui, a ideia de que, dizem eles, é um Deus só. Né? Mas o Deus verdadeiro não é o Deus do Espiritismo. O Deus verdadeiro não é o Deus do Budismo. Tá? Eles estão seguindo outros deuses. Tá?
É, só um comentário aqui. Na verdade, foi um pensamento que me ocorreu enquanto o senhor falava.
Sim, era, Wagner.
A respeito do ecumenismo. Né? Às vezes, a impressão que dá é que o fim do ecumenismo não é que é tudo um só Deus, mas é que, na verdade, não existe um Deus. Por quê? Quando você vê um budista e um reformado de mão dada, participando de um do culto do outro e o outro do culto do um, na verdade, o que eles estão dizendo sobre si próprios? O budista está falando que toda a prática cultual dele, todos os pensamentos que guiam a prática cultual e a vida dele, não importa, porque ele está participando de um culto diferente, com outras práticas. E a mesma coisa o reformado, se estivesse participando de uma cerimônia budista, estaria dizendo que toda a estrutura pela qual ele cultua o Deus dele, não importa, porque ele está participando de um evento budista. Então, a mensagem que subliminar por baixo que se passa é de que não importa. Por que não importa? Porque, no fundo, nenhum dos dois é verdade, tanto faz.
É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso que está por trás, né? Nada importa, exatamente isso. Aqui uma comparação que nós vimos na aula passada, mas ela se aplica melhor agora, né? Entre o cristianismo, o modernismo e o pós-modernismo. Então, para o cristianismo, verdade é revelação, é Bíblia, palavra de Deus. A verdade vem de cima, é Deus quem dá. Para o modernismo, a verdade é a razão, é aquilo que pode ser comprovado em laboratório. Para o pós-modernismo, não há verdade, simplesmente. Ou todas as verdades são verdades, o que torna uma verdade inaceitável, inexistente. Para o cristianismo, o maior pecado é a independência de Deus, é você dizer não preciso de Deus e negar a Deus. Para o modernismo, como a razão é endeusada, o maior pecado é a ignorância. E para o pós-modernismo, o maior pecado é a intolerância, é você não aceitar todas as visões, porque, na verdade, há muitas verdades. A ética, o modo de vida do cristianismo, segue a autoridade moral das escrituras. Deus diz o que é certo e errado. No modernismo, a escolha é individual, né? Você escolhe o caminho que você quer seguir. No pós-modernismo, você não escolhe, não. Você tem que andar no curso da sociedade, tá? O que a sociedade diz que é aceitável, que é a moda, né? Que é a tendência, você tem que seguir. Tá? Então, qual é a mensagem? Qual mensagem o indivíduo pós-moderno necessita receber? Em outras palavras, qual é a nossa resposta a estas tendências? Tá? Então, a resposta ao narcisismo é a beleza da virtude, não a beleza do corpo. É a beleza dos valores morais, daquilo que está dentro de nós. E agora nós temos alguns textos e eu vou pedir a colaboração de vocês. Cada um abre em um texto, tá? Começando por 1 Samuel 16, 7.
Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração.
Ok. Essa é a mensagem para aquelas pessoas que estão tão preocupadas com a sua aparência física, porque acham, ditadas, né, conduzidas por essa geração narcisista, que o importante é ser belo fisicamente. A mensagem da Bíblia é, o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração, tá? O Senhor vê o coração, então nós deveríamos estar preocupados em fazer ginástica para o nosso coração, para os nossos valores morais. Veja o Provérbios 31, 30. Quem achou pode ler.
Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
Ok. Por que que a graça é enganosa e a formosura é vã? A palavra vã, o seminarista Demis já explicou isso algumas vezes no estudo lá sobre Eclesiastes. A palavra vã ou vaidade é como se fosse um vapor que se dissipa, tá? Então, Por que que a graça é enganosa e a formosura é como um vapor que se dissipa? Os irmãos sabem por quê. Porque beleza física é algo que se tem basicamente na juventude. Alguns felizardos conseguem preservar a beleza física um tempo mais, mas beleza física não é o mais importante aos olhos de Deus. Deus se importa com o nosso coração, com a nossa beleza interior. A beleza física, ela é passageira, ela dura geralmente na juventude. E depois o corpo, ele muda. Mas veja o que o texto da mulher virtuosa está falando. Enganosa é a graça, vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o que Deus está valorizando aqui? O temor ao Senhor. É essa mulher que será valorizada. Uma mulher que passa 6 horas na academia, ela, durante alguns anos, pode conservar alguma coisa. Mas a mulher que passa algumas horas lendo a Bíblia e orando ao Senhor, essa sim é bem vista por Deus. Essa será valorizada. E no ambiente comunitário da igreja, essas são as valorizadas. Tá? Isaías 53, 2 e 3. Quem achou pode ler.
Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso.
Ok. Esse é um texto para mostrar que nosso Senhor Jesus não tinha beleza que agradasse as pessoas. Alguns vão olhar para esse texto e vão dizer, pastor, isso aí está se referindo à cruz, ao momento da crucificação, em que ele estava ensanguentado. Olha, eu acho que não. Eu acho que, como a Bíblia, ela às vezes menciona a beleza de algumas pessoas, a beleza física, não há nenhuma menção à beleza física de Jesus. Jesus era um homem normal, tá? Normal. Não tinha nenhuma beleza que chamasse atenção. Por exemplo, Absalão, ele é dito que ele era um homem muito bonito, Absalão. Não prestava do ponto de vista de coração. Tá? Saul, a mesma coisa. A Bíblia diz que Saul era um homem alto, as pessoas batiam no ombro dele, ele era um homem que se destacava, não prestava também de coração. Tá? Então, Jesus Cristo não chamou a atenção pela sua aparência. Nada indica que ele fosse formoso do ponto de vista externo. Mas João diz, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Por conta das suas palavras que encantavam os eleitos, né? Porque era a própria sabedoria de Deus encarnada. Tá? Muito bem. Vamos para o próximo texto, 1 Pedro 3, 3 e 4. Quem achou pode ler.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Ok. Pedro não está proibindo aqui, gente, frisado de cabelos, o cuidado com os cabelos das mulheres, nem está proibindo brincos, anéis, o ponto não é esse. Ele está dizendo, não seja o adorno, que a beleza da mulher não esteja nessas coisas, percebe? Que a beleza da mulher não se resuma a essas coisas, não esteja nessas coisas, mas que a beleza da mulher seja, verso 4, o homem interior do coração. É aí que deve estar a beleza. Unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. É aí que está a beleza da mulher, um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Note que Deus, não, em nenhum momento na Escritura, ele diz para as mulheres que a beleza física é importante. Ele sempre aponta para a mulher que teme ao Senhor, a mulher que tem um espírito manso e tranquilo, porque foi amansado pela palavra, né? As irmãs que são mais agitadas, a palavra é que amansa os temperamentos. Né? E isso é de grande valor diante de Deus. Então, meus irmãos, essa é a resposta a um mundo narcisista que valoriza a aparência física. Na Bíblia, o que Deus requer de nós é a beleza da virtude. É isso que Deus espera de homens e de mulheres. A resposta ao materialismo, a Bíblia frisa a riqueza do reino, não a riqueza pessoal, tá? A riqueza do reino. Alguns textos. Por favor, me ajudem, cada um abrindo num versículo, a gente ganha tempo. Vamos primeiro para Provérbios 30, 7 a 9.
Duas coisas te peço, não manegues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que estando eu farto, que negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha a culpar e profana o nome de Deus.
Ok, veja que interessante. A oração dele é, Senhor, não me dá nem a pobreza e não me dá nem a riqueza. Pobreza aqui em termos bem absolutos, né? Ao ponto dele ter que roubar para comer. Mas ele diz, não me dá a riqueza também. Não me dá a pobreza, primeiro ele fala, não me dá a riqueza para não suceder que estando eu farto te negue e diga, quem é o Senhor? E não me dá a pobreza para que eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Hoje tem muito crente orando a Deus pedindo para ficar rico. Senhor, me dá a riqueza. Mas quando a oração fiel é, Senhor, não me dá nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão de cada dia. Me dá o sustento necessário para cada dia. Né? A beleza do contentamento, né? De nós estarmos contentes mesmo não sendo ricos, porque a riqueza é a riqueza de estar com Deus. Veja Abacuque 3, 17 a 19.
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente.
Muito bem, muito bem. É um texto belíssimo, né? Abacuque começa o seu livro muito indignado, porque ele está vendo os ímpios prevalecerem, Deus usar ímpios para castigar, mas ele termina o seu livro com uma declaração de contentamento, entendendo que Deus é mais importante. Então, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o meu sustento acabe, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, né? Trazendo para os nossos dias, ainda que eu fique desempregado, que a minha renda abaixe, ainda que eu passe necessidade, eu ainda vou me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação, tá? A gente tem que estar preparado para fazer essa oração, para não trocar Deus pelos bens. Mateus 6, 19 a 21. O texto fala para não acumular tesouros na terra, né? Porque os tesouros da terra estão passíveis de serem corrompidos pela ferrugem ou serem roubados. E o foco é, ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam, roubam, onde está o tesouro, ali estará o teu coração. Então, de novo, é a Bíblia dando ênfase e mostrando, o aspecto passageiro dos tesouros deste mundo, né? O aspecto passageiro, e mostrando que a gente deve acumular tesouros no céu. Como é que a gente acumula tesouros no céu? Obedecendo a Deus. A Bíblia diz que nós seremos galardoados na vida eterna. Não sabemos como, mas são os tesouros do céu. Tá? Mateus 13, 44. Já pode ler, por favor, o 44, 45 e 46.
O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai vendo tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra.
Então veja só. Nas duas parábolas, você tem o elemento financeiro envolvido. Na primeira, um tesouro. na segunda uma pérola, uma pérola de grande valor. É, na verdade, na segunda, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. E na primeira, ele compra o campo, porque há um tesouro escondido. A comparação aqui é justamente com o reino de Deus, com a salvação, né? Que a salvação vale mais do que qualquer dinheiro. Essa é a ideia. Tá? Infelizmente, algumas pessoas ficam ricas e abandonam a Deus, abandonam a igreja. Tá? Ontem eu conversava com uma pessoa que falou de um caso de um jovem, que era um jovem muito, muito hábil na música, e ele foi para aquele programa do Raul Gil, e ele se destacou lá e começou a ganhar muito dinheiro, abandonou a igreja, simplesmente abandonou a igreja. Ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro, porque o que vem fácil vai fácil também, né? Mas o ponto é que com muito dinheiro no bolso, ele simplesmente sumiu da igreja. Então, é o contrário do que a Bíblia nos diz, né? A Bíblia nos diz que para alcançar a salvação, nós devemos estar dispostos a tudo. Nós olhamos para as nossas coisas e achamos menos importantes do que a salvação. A parábola mostra que a salvação é muito mais importante do que qualquer outro bem. Tá? Vamos agora para o próximo texto. Mateus 19, 20 a 21.
Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me.
Muito bem. E na continuação, nós sabemos que o jovem se retirou triste porque era dono de muitas propriedades. O jovem materialista estava diante do Messias e não ouviu a voz do Messias. Preferiu ficar com os seus bens. Percebe? Veja 2 Coríntios 4, 18.
Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
Olha só, as coisas que nós vemos, incluindo riquezas e dinheiro, são passageiras, são temporais. As coisas que nós não vemos, os tesouros espirituais, uma vida de comunhão com Deus, estas coisas nós levamos para a eternidade, elas são eternas. E 1 Timóteo 6, do 7 ao 10. Quem achar pode ler. 1 Timóteo 6, 7 a 10.
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores.
Muito bem. Gente, muita coisa aqui em resposta ao materialismo deste século, da nossa geração. Primeiro, o verso 7, né? O verso 6, que eu não coloquei, também é digno de nota. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então, no verso 7 que foi lido, nós não trazemos nada para o mundo. Quando nós nascemos, nascemos sem nada. E quando nós morremos, gente, nós morremos sem nada também. Diz o ditado popular que caixão não tem gaveta, né? E nem tem trailer, e nem tem caminhão, nem tem... como é que chama aquele compartimento de navio?
Container,
né? Então, do lado do caixão, você não tem um container para levar suas coisas. Nós vamos para a eternidade sem nada. Nós chegamos neste mundo sem nada. Nós partimos sem nada. Tá? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É a graça do contentamento. É o contrário de um coração cobiçoso, ambicioso, né? Uma fixação por querer ficar rico, por ter bens. A Bíblia não aprova isso. E vem um alerta. Aqueles que querem ficar ricos caem no quê? Tentação e cilada, e em muitas concupiscências. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmos e se atormentaram com muitas dores. Então, pastor, o que eu devo querer? Ora, comunhão com Deus, riquezas espirituais, e Deus vai dar o sustento, o pão de cada dia a você. E caso você fique rico, use o teu dinheiro para o reino, para abençoar pessoas que passam por necessidades, para sustentar missionários, aí o teu dinheiro será bem usado. Tá? Então, irmãos, fechando aqui, a mensagem ao mundo materialista é a riqueza não nossa, pessoal, mas a riqueza do reino de Deus, os valores do reino. Uma mensagem de resposta ao mundo hedonista, vocês se lembram que hedonismo é aquela ideia de que o prazer é o que interessa. É o prazer da obediência. Você tem prazer em obedecer a Deus. Aí está o nosso prazer. Veja o Salmo 1, verso 2.
Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Muito bem. Onde é que está o nosso prazer? Na lei do Senhor. E ela ocupa a nossa mente dia e noite. Aí está a verdadeira teologia do prazer. Né? É nós termos prazer em Deus. Salmo 73, 24 e 25.
Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tem eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra.
Muito bem. Me compraza na terra é tenha prazer. Tá? O Salmo 73 é muito importante porque o salmista está justamente lidando com a sua ambição, com seu inconformismo com o fato de que os ímpios prosperam, os ímpios têm dinheiro. E no momento do Salmo ele fala, e eu sofro todo dia, toda manhã. Ele, em certa parte do Salmo, diz que, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência. Talvez fosse melhor que eu fosse desonesto para ter dinheiro também. E aí Deus conduz a perceber qual é o fim dos ímpios, né? Deus leva o salmista Asaf, de alguma forma, ao inferno, ou dá uma visão, né, do que acontece com os ímpios, e aí o salmista cai em si e percebe que ele é feliz, Deus está do lado dele, né? E ele, Deus é o seu prazer. Tá? Mateus 3,17.
Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
Ok, Deus no batismo de Jesus, dizendo que Jesus é o filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. Por que eu coloquei esse texto? Porque nós deveríamos viver de uma forma de obediência, que Deus olhasse dos céus e também tivesse prazer em nós, e dissesse, este é também meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. Tá? Então, nós geramos alegria e contentamento no nosso Deus, que é um Deus perfeito, é claro, né? Mas ele se alegra quando seus filhos andam em obediência. Romanos 7, 22.
Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
É, Paulo dizendo que o seu prazer está na lei de Deus, semelhante ao que nós lemos no Salmo 1 e 2. Tá? Então, o nosso prazer está na lei de Deus. E 1 Pedro 1,8.
A quem se não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria invisível e cheia de glória.
Ok. Pedro falando aqui de qual deve ser o tipo de alegria do cristão pelo fato de crer em Deus, né? Alegria indizível e cheia de glória. Alegria indizível é uma alegria que você não consegue expressar com palavras, tá? Talvez você já tenha passado por uma alegria dessa, tão grande que você não conseguiu verbalizar, você não conseguiu expressar com palavras. Então, fechando aqui a resposta ao hedonismo, a Bíblia mostra que é possível ter prazer, mas não nas coisas do mundo, porque elas são passageiras. Ali é um prazer enganoso, que dura pouco tempo. O verdadeiro prazer é obedecer a Deus, andar nos seus caminhos. E, por fim, a verdade, a certeza dos absolutos. Como resposta ao mundo relativista, que diz que não há uma verdade, a nossa resposta é que há a certeza dos absolutos. Eu coloquei aqui leis da natureza, entre aspas, porque é entre aspas mesmo, né? Deus, ele comanda a sua criação de uma forma tão perfeita que dá-se a aparência de que existem leis da natureza, tá? Mas é o Deus sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, irmãos. Se Deus estabeleceu leis fixas na natureza que não falham, o Deus que estabeleceu absolutos do ponto de vista da física, né, da biologia, é o Deus que estabeleceu leis morais. Em outras palavras, é o seguinte. Pergunte para um relativista se há alguma chance, algum relativismo de eu soltar o meu celular agora e ele não ir direto para o chão. Há relativismo nisso? Nenhum.
Nenhum.
Do ponto de vista da física, não há relativismo. São leis que só são interrompidas se Deus fizer um milagre. Tá? Se Deus não fizer um milagre, são leis absolutas. A lei da inércia, do empuxo, do que você quiser mencionar. Tá? Então, como é que existem leis absolutas na natureza e, no ponto de vista moral, elas são relativas? Não foi o mesmo Deus que fez todas as leis? Todas são absolutas. As leis morais são absolutas também. Tá? Esse é um argumento para você usar com relativistas. Mateus 7, 13 e 14, por favor.
Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela.
Ok. De acordo com o texto, quantos caminhos?
Dois.
Dois caminhos.
O relativismo fala vários caminhos. A Bíblia, Deus diz dois caminhos. Ou é o caminho largo que conduz à perdição, ou é o caminho estreito que conduz à salvação. Tá? Então, a gente tem que abrir os olhos dos relativistas, dos ecumenistas, dos pluralistas, dizendo que não há várias verdades, há duas verdades, há dois caminhos apenas. Veja João 3,18.
Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Dois caminhos, o que crê e o que não crê. O que crê, já está salvo, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Né? Então, são dois caminhos também. João 14, 6.
Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Artigos definidos. O caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais claro impossível, né, gente? Mais claro impossível. Um caminho só a Deus, e esse caminho passa por Cristo. João 17, 17.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Ok? No mundo relativista de muitas verdades, a resposta é a verdade é a palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Ele é o referencial absoluto para um mundo se guiar. Então, essa é a resposta ao relativismo. Então, concluindo, Cristo não veio para te dar beleza física, Cristo não veio para te dar riqueza material, Cristo não veio para te dar prazer sensorial nas coisas do mundo, Cristo não veio para te dar opções, muitos caminhos, Cristo veio para te dar salvação, tá? Isso é o que é o importante na vida do ser humano. Estou citando aqui Richard Sibes ou Sibes, um puritano. O que for bom para os filhos de Deus, eles terão. Porque tudo é deles para avançá-los para o céu. Se cruzes forem boas para isso, eles a terão. Se desonra for boa, eles a terão. Porque tudo é nosso para servir a nosso bem principal. Então, esse nosso irmão está dizendo que tudo que for bom para os filhos de Deus, nós teremos. Se sofrimento for bom para nos aperfeiçoar, Deus vai usar. Se humilhação e desonra for bom para quebrar o nosso ego, Deus vai usar. Deus vai usar. Porque nós temos um Deus, meus irmãos, que é Pai, que Ele controla os nossos sofrimentos para o nosso bem, na justa medida para o nosso aperfeiçoamento. Tá? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Então, os judeus queriam ver milagres. Os gregos estavam buscando sabedoria humana. Paulo diz, nós pregamos o Cristo crucificado. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Num mundo de muito conhecimento racional, né? Corinto estava pertinho de Atenas, Paulo diz, eu decidi saber nada disso, senão Cristo e este crucificado. E nós encerramos aqui, no meu relógio, 12:30. Conseguimos. Irmãos, essa é a resposta a um mundo, ao chamado mundo pós-moderno, né? Que abandonou a razão e agora pensa em várias verdades, colocou o elemento da emoção, do culto a si mesmo, tudo que nós vimos hoje. A Bíblia tem respostas e a Bíblia tem libertado pessoas desse tipo de cosmovisão totalmente errado, porque não é uma cosmovisão bíblica, né? Se Deus nos colocou neste mundo com esta mensagem, é porque esta mensagem vai, de fato, libertar muitas pessoas.